Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Fabião, estamos aqui em mais uma gravação externa.
Mais uma externa, na sequência, né?
Na sequência.
Semana passada foi na SP City.
Isso, gravamos com o cara que tá quase nas 300 maratonas.
Quase nas 300. Fez 298.
Foi completou. Bem lá, fez 3 horas e 40 e pouco lá o Nilson.
Foi, pegou índice pra Boston.
De novo, né? Vai de fazer Boston, sei lá, pra vida inteira.
Acho que vai ser a décima vez ele, né?
Mais da décima já. E hoje, a gente tá onde? Aqui, onde que é essa gravação externa?
Cara, acho que todo mundo tá olhando aqui onde a gente tá, na ASICS.
É. Eu vim até de ASICS hoje, ó.
Eu também, tô de ASICS.
Teninho
aqui.
Teninho da ASICS, pá.
Todo mundo de ASICS, é caráter.
É isso.
Né? Pra não barrar a gente, né, na entrada.
Tem que ajudar a firma, né?
Tamo na loja da Oscar Freire.
Que momento, Brasil.
Que momento, porra, Brasil.
Passei ali fora, nem cara, sabia, cara.
Que momento, Brasil. E pra falar com quem?
Felipe Pontual. Deixa eu ver se eu vou acertar o cargo dele.
Porra, o Thiago promoveu o Felipe Pontual lá. Na hora já veio os caras do Japão ligando. Falou, meu, esse aí que é o diretor? A gente não sabia.
Não, ele é gerente do Sports Marketing da ASICS. Tô certo, Felipão?
Perfeito.
Pô,
perfeito,
dessa vez acertei.
Acertei.
Não vou cavar sua vaga não ali no, boa, no não, pessoal. Não.
Assim tá bom, gente. Boa.
Obrigadão aí pra você topar receber a gente aqui, gravar aqui e vamos trocar ideia, né?
Trocar ideia, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da ASICS aí, depois falar algum, tem vários tênis aqui que vocês estão vendo, então antes da gente começar, aquele recado, né? Pra quem tá vendo no YouTube, inscreva-se no canal, compartilha, deixa o comentário, pra quem tá ouvindo no Spotify, segue, bate 5 estrelas lá e aquela coisa toda.
Bom, antes de falar de tênis, cara, quero saber, porque você vai ver o motivo dessa pergunta. Você sabia que ele foi assistir a final do Mundial do Corinthians?
Sabia
lá no Japão?
Porque eu dei uma stalkeada lá.
Deu uma stalkeada. Você sabia que ele tem uma tatuagem do Corinthians, cara?
Quem tem uma tatuagem?
Eu acho que você deveria mostrar aqui.
Pro Brasil?
Cara. Pro Brasil, cara.
Não.
É o momento.
Se bater 100 mil vezes,
vou
fazer aquelas promessinhas. Não, um dia.
É sério,
eu tenho.
Jura? É?
Eu tenho. Eu não fui pro Mundial, mas eu tenho, beleza, a tatuagem.
Né?
Mas
você...
eu fui agora no jogo contra o Flamengo.
Eu também.
Decadente.
Você é corintiano. Eu achei um vídeo seu lá no canal do Corinthians, cara.
Falando da Libertadores? Que isso, cara? Já
falei. Era, cara. É? Já começamos com informações aqui que ninguém esperava. Estamos falando aqui.
A gente está ok o convidado, né? Pra saber.
E quando
tudo.
A gente vai falar de corrida, assim, pô, não dá nem pra falar de futebol, né? Porque, pô, a galera não curte tanto futebol. Olha aí que maravilha.
É.
Começar já.
Pô, eu adoro falar de Corinthians. Por mim, a gente ficava falando, mas não vamos fugir do, do tema,
exato,
né? Bom, Filipão, conta pra gente aí um pouquinho sobre você, assim. Interesse no esporte? Você tem desde criança? Pratica algum esporte? Como que é isso?
Boa. Bom, vou começar a falar, óbvio, agradecendo a oportunidade, né? Baita convite. Via Paulo, queria agradecer a esse meio-campo para eu estar aqui, muito bom mesmo. E estar aqui na Loja da ASICS, poder receber vocês aqui para a marca, obviamente, é um privilégio. Vi que quando vocês gravam lá no estúdiozinho rola até uma cervejinha, né? Fiquei triste por perder essa parte.
Putz.
Mas, beleza, estamos felizes aqui com a aguinha.
Aguinha.
E numa próxima a gente toma essa cervejinha.
A gente faz fora.
Com certeza.
Cara, vamos lá. Eu sempre gostei muito de esporte. Confesso que quando era moleque era do esporte, meu, do futebol. Sempre amei futebol. Joguei basquete na época do colégio. Jogava tudo que era esporte, enfim, de bola, esporte coletivo, vamos dizer assim. Fui para a faculdade, fui estudar marketing meio que sem saber o que eu, né? Eu não sabia o que eu queria estudar, mas eu sabia que eu queria trabalhar com esporte. E aí foi meio que um caminho de eu falar, pô, vou tentar estudar marketing aqui. Naquela época o termo marketing esportivo ainda estava começando a aparecer, a ficar na moda.
Quando que era mais ou menos isso?
Eu entrei na faculdade em 2005. E aí fui, cara. E aí, enfim, são acho que 14º ano aí de carreira na indústria do esporte, assim, rodando bastante, mas trabalhando sempre com esporte.
Você saiu da faculdade já direto pro esporte, assim, pra parte do marketing esportivo?
Foi. Eu comecei a estagiar no Lance, cara, no grupo Lance.
Uhum.
E bom que você gosta de futebol, então você lembra do Diário Lance?
Lembro.
E
as notas lá, depois,
exato,
do jogo.
Exatamente. Aquela época que era febre, você levava pra escola, levava pro trabalho, um jornal passava na mão de 5 pessoas. E trabalhei lá, estagiei no marketing, fiquei lá por 2 anos. E aí fui trabalhar numa agência de marketing esportivo chamada TTK. Foi meu primeiro contato com esporte amador. Então antes eu trabalhava com mídia, com, enfim, imprensa. E aí fui trabalhar com um evento mesmo, esporte amador. Era, putz, cara, campeonato universitário, intercolegial, multiesportivo, mas assim, muita coisa de futebol.
Uhum.
atendendo marcas. Eu era responsável pelo atendimento de marcas, de patrocínio. Então foi meu primeiro contato com eventos, ativação e patrocínio de marca. O que, que era isso, né? O que, que era esse mundo? Então atendia uma porrada de marca que patrocinava esses nossos eventos e comecei a aprender, né? Por que fazia sentido a Visa estar patrocinando um campeonato de futebol infantil? Ou, enfim, vários casos que a gente trazia marcas para campeonatos amadores.
Então você estava do outro lado, né?
Estava do outro lado.
Do que você está hoje, né?
Exatamente. Minha carreira, aliás, hoje na ASICS é a minha primeira experiência na marca, como cliente. Até aqui, eu atendi os clientes, né?
Uhum. Ah, mas acho que facilita um pouco isso,
você
hoje,
deve ter,
né?
Te ajudado bastante, né? Cara?
Sim. Aí eu rodei, né? Daí depois dessa agência eu me mudei, fui morar em Barcelona. Em Barcelona eu fui estudar uma pós-graduação em gestão esportiva. Trabalhei, fiquei lá um ano, trabalhei nos X Games de Barcelona e trabalhei no Barça. Fiquei 7 meses no clube lá trabalhando no marketing. Aí voltei, uma decisão muito difícil, mas voltei para o Brasil por causa da Copa do Mundo. E aí, né, aquela...
Putz, euforia,
aquele momento do esporte, né? Pô, eu... Copa do Mundo e Olimpíadas acontecendo no Brasil e eu que sempre sonhei com esse momento, não queria estar longe. Voltei, trabalhei na Copa aqui na Arena Corinthians. Ainda tinha essa de trabalhar na Arena do Corinthians, enfim... Morava em Itaquera lá nos jogos. E pós-Copa foi meu primeiro contato com, vamos chamar assim, evento de rua. Eu fui trabalhar com ciclismo. E ciclismo para mim até então era, cara, era eu me orgulhar de trabalhar de bicicleta. Uhum. Eu nunca tinha
o universo do,
vivido ciclismo uhum. como esporte. E fui trabalhar no Letap. Letap Brasil, que ainda não era o Letap Brasil, ainda era um, enfim, uma ideia do Grupo Manga, agência na época que começou a planejar a vinda do Letap para o Brasil. E eu entrei exatamente nesse momento de negociação com a ASO, que é a empresa responsável pelo Tour de France, como trazer a célula, né, do Letap do Tour para o Brasil. E aí, cara, eu fiquei 3 anos à frente do Letap, foram as 3 primeiras edições. Foi, assim, absurdo para mim, foi uma experiência incrível, porque no Letap eu não só... aprendi muito com essa questão de organização do evento, mas foi uma imersão muito forte na vida e no estilo de vida dessa galera, do uhum. ciclista, que era um ciclista que na época muito machucado pelo histórico de eventos aqui no Brasil, que tinha tido um monte de evento cancelado e evento que, enfim, prometia e não entregava. E o Letap veio prometendo um monte de coisa e existia uma suspeita muito grande por causa disso.
Uhum.
E, cara, hoje assim... Até hoje eu acompanho muito de perto o projeto, super orgulhoso, né? Porque cresce cada vez mais, trouxe outros grandes eventos para o Brasil. E foi uma experiência muito foda, assim.
Mas deve ter ralado muito aí nessa época.
Para poder,
né,
entregar, né?
Muito, cara.
Tem a expectativa da galera que não tinha, né?
Exato. E a gente tinha uma equipe super enxuta, assim. Cara, eu lembro, e a gente tem histórias muito boas dessa época, mas. É um desafio forte, vocês vivem isso na pele. Era uma inscrição cara, né? O Letap começou na época, sei lá, uma inscrição de R$690, foi crescendo, ainda não podia ser um Ironman, mas a gente brigava muito pelo atendimento do atleta. Então a gente tinha, cara, bom, na época eu respondi o saque, eu tava meio que liderando o projeto e eu respondi e-mail por e-mail do saque. E eu lembro que a gente ia pro evento, na época ainda era, né, o começo, eu conhecia...
Geral.
Pelo nome, a galera. Era até meio bizarro. A gente falava isso entre equipe. A gente conhecia os atletas pelo nome. Chegava no dia e meio que se emocionava de encontrar. E tinha histórias incríveis. Foram os 3 anos de Cunha que eu fiz. Que também foi, meu... Uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo que nunca esperou receber um evento daquele tipo. De repente tá cheio de gente, cheio de gringo. Hotel tentando comportar. As pessoas tentando aprender a falar inglês. Lá a população de Cunha, ela é muito rural, então a gente fazia um trabalho, porra, muito legal também nas escolas rurais de levar o ciclismo, pô, até hoje, cara, é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, porque entregou muito, assim, sabe?
E tipo, como que é, assim, pra fazer essa organização da prova, assim, falar com a cidade, falar com a prefeitura, né, ou falar pros hotéis que vai uma galera pra isso, como que, pô, tenho curiosidade de saber isso daí.
Cara, eu sempre falo assim, que o Letap, embora tenha sido numa modalidade tão nichada como é o ciclismo, ele talvez foi o que mais me deu essa visão 360, assim, porque era isso. A gente, cara, eu falava com o prefeito de Cunha, com a secretaria, com o governo, com o DER que ia fechar a pista, eu falava com os atletas, eu falava com os patrocinadores do evento, que na época, pô, era um evento de ciclismo, primeira vez, e a gente tinha grandes marcas patrocinando, enfim, era Audi, Delta, Omint, Oakley, enfim, várias marcas grandiosas que estavam apostando nesse, no pioneirismo do evento.
E você tinha que falar com eles também, né?
Tinha que cuidar dessas... A gente vendia, né? E, pô, te falar que a gente fez umas... A gente bateu na porta de mais de uma centena de empresas em São Paulo.
Para apresentar o projeto e...
Fechamos esses, atendíamos vários desses clientes, são meus amigos até hoje, fato, assim. E, então, era muito 360 mesmo, até chegar no dia do evento, que era parte técnica. Então, assim, eu não era a pessoa que ia lá para a pista, na moto, mas até lá, eu tinha que
saber manjar tudo de tudo. Que tá rolando.
E a parte técnica, cara, é muito complexa, né? Era a primeira vez que uma prova fechava 100% do percurso para bike, nem viatura entrava. É, e equipe médica, cara, helicóptero, ambulância, era assim, era, cara, uma estrutura muito grandiosa, uma logística bem complexa. Então, depois disso, quando eu fui trabalhar com corrida de rua, eu tava ali, pelo menos,
sabia um pouco,
vacinado de muita coisa, exato. Mas o Letap, cara, hoje, ainda hoje, assim, é um projeto que eu aprendi muito nesse sentido.
E o que foi esse projeto na escola que você falou, que vocês desenvolveram?
A gente tinha um projeto que chamava Adote um Mini Atleta. Porque... Isso, cara, isso é real, assim. Lembro que na época, o primeiro evento foi fim de 2015. A gente vivia uma polêmica muito grande quando a gente falava na palavra legado, né? Porque a gente tinha tido Copa do Mundo, a gente ia ter Olimpíadas, e o tal legado, que era para ser o grande conceito desses eventos, ficou até polêmico. Se falava de legado, era meio, tá, cadê o legado da Copa? Cadê o trem que a gente tá esperando até hoje? Cadê não sei o quê? E Olimpíadas é a mesma coisa. E a gente falava muito isso no Letap. Falou, cara, a gente tá pegando uma cidadezinha de X mil habitantes, que num final de semana a gente infla ela absurdamente. E a gente queria criar uma cultura que aqui não existe, que é a cultura Tour de France mesmo. Que você vai na França, qualquer lugar que você pedala, que você tem um evento, a galera inteira na rua torcendo, e a criançada, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 anos pro Tour lá. E, cara, lá é mágico, né? O que você vê aqui da molecadinha na rua usando a camisa do time é a molecadinha lá de bretelle e camisa de ciclismo, sabe? Caraca, tipo, é mágico. Então a gente fez esse trabalho muito forte na cidade de criação dessa cultura. Meu, vocês estão recebendo uma coisa aqui muito foda que depende de vocês. Por isso a gente ia na escola, aprendia a andar de bike. Essa molecadinha chegava no dia do evento, a gente levava eles, a gente contratava mão de obra toda local pra pista, pra ficar no percurso. Então, de certa forma, a gente fazia a cidade abraçar o evento pra chegar no dia e, de fato, ser, cara, uma celebração da parada, sabe? E era... A galera torcia, e aí depois você ficava ouvindo as histórias que, pô, no quilômetro tal tinha uma comunidade rural e a galera tava lá com comida pro ciclista. Meu, aí tinha um monte de história incrível. E gente que foi fazendo primeiro, segundo, terceiro ano, gente que até hoje fez todos os Letaps. Eu ainda acompanho muito nas redes. E depois saiu de lá, né? O Letap foi pra Campos, mas Cunha ficou muito forte, assim, essa cultura. Até hoje a galera de lá que eu encontro fala com muito carinho. Uhum. A prefeitura da época, os órgãos apoiaram super. Cara, marcou muito bem, assim. Tanto quem ficou lá, quanto a gente que participou, né?
E depois dessa época, você já veio pra ASICS, passou por algum outro lugar? Como que...
Cara, eu saí do Letap pra trabalhar com corrida de rua pela primeira vez. Aí eu fui pra Norte organizar algumas provas, entre elas as da ASICS. Eu fui atender a ASICS, já no circuito ASICS Golden Run. Para cuidar das provas de América Latina, porque na época o circuito era Brasil e América Latina. A gente tinha etapas em Buenos Aires, Santiago, Lima e Bogotá, além de várias etapas no Brasil. E eu cuidava exatamente dessa parte, a expansão dos projetos que iam para fora. E algumas outras, né? Que a gente circuito das estações, outras provas que a gente licenciava para fora. Então foi meu primeiro contato com corrida e atendendo a ASICS. Fiquei lá 2 anos atendendo a ASICS na época, meu antigo cliente, parceiro Gustavo. Foram 2 anos super legais também, porque foi isso. Eu fui para todas essas praças aí, desenvolvi, a gente desenvolvia os parceiros locais, né? Pegava a organização local de todos esses países para fazer a prova e manter a qualidade do circuito que a gente fazia no Brasil, né? Que já era mais consolidado aqui. E aí fiquei 2 anos nisso, trabalhando lá, atendendo a ASICS, até 2019, quando eu saí. E fui para uma outra agência de marketing esportivo atender uma outra marca esportiva. Fui trabalhar atendendo a Adidas na época. Uhum. Fiquei 1 ano. Aí trabalhando um pouco mais macro, mas com running, com futebol, enfim, atendendo várias frentes da Adidas na agência A. Até que, em janeiro de 2020, tive a oportunidade de vir para a ASICS. E aí sim era o desafio de ser pela primeira vez um cliente, cuidando da área de esportes marketing, cuidando da ASICS Golden Run, que era o projeto que, pô, eu tinha cuidado antigamente como na outra ponta. É, e aí foi um desafio que acho que como carreira também fazia muito sentido para mim, né? É, pô, me atraía muito em termos de desafio. Cheguei em janeiro e aí, bom, 2 meses depois começou a pandemia. E aí vocês já sabem a história, né? De eventos adiados. E, cara, já passou 2 anos e meio disso, incrivelmente falando.
Nem parece,
assim,
né?
Não parece. Parece, mas não parece. É. Essa pandemia eterna. Mas foi isso, cara. Deu tempo de eu fazer uma Golden, porque quando eu entrei em janeiro, tinha uma Golden marcada para fevereiro de 10K, que era um conceito diferente, 10K sprint, de velocidade na marginal e tal. Primeira vez 10K, o circuito tinha 10 anos. Fizemos a prova, tinha já marcado São Paulo e Rio, inscrições vendidas, e aí, enfim, adiamos até que a gente pôde voltar para a rua esse ano. Entregamos São Paulo em maio, Rio em julho. E aí...
E como que foi nessa época de pandemia aí? Porque a galera caindo em cima. Ah, minha inscrição agora, devolve dinheiro, não sei o quê. Não, vamos jogar para frente, pra vocês ajudarem a gente também. Como
tranquilo,
que...
né? Foi bem tranquilo, né? Foi bem...
Ah, deve ter sido.
Nesse sentido, vou te falar assim. A área de sports marketing, ela depende muito da rua, né? A gente tá muito... Seja com evento, seja acompanhando atleta em competição, nossas assessorias esportivas. Então, quando a rua fecha para você, teve uma hora que a gente, cara, e aí, o que a gente faz? Nossos atletas, né? Porra, pane total, porque era uma época super delicada, todo mundo tentando índice para Tóquio. Então, do nada, você prende essa galera em casa, não, e não pode competir, não pode treinar. E com a cabeça fritando do índice, se vai ter Olimpíadas, se não vai ter Olimpíadas. Então eu brinco até que a gente fez muito um papel de... Cara, eu tinha acabado de entrar na marca, tava conhecendo os nossos atletas e de repente já tinha que, meu, pegar na mão e conversar sobre isso, sobre estar em casa, sobre o que significava não poder competir. Eu acho que isso aproximou muito a gente. Nossos atletas, cara, a gente tem um time bem seleto de atletas patrocinados. A gente é muito próximo, eles são amigos mesmo, entre eles e com a gente da marca. Chegam na ASICS, conhecem todo mundo ama eles e tal. E isso ajudou muito, acelerou muito esse processo para mim, para o Gustavo, do meu time, que também entrou em março, 2 semanas pré-quarentena. Para a Golden, o lado difícil foi essa incerteza, né? Porque você adia sem prazo quando você está adiando. A gente fez um trabalho legal de comunicação com essa galera que já estava inscrita. A gente já tinha uns mais de 2 mil inscritos, contando São Paulo e Rio. Principalmente São Paulo, que a prova estava mais próxima. E a gente fez um trabalho forte de, ó, gente... Calma, estamos todos tentando entender o que vai acontecer. A inscrição de vocês está tranquila. Quem quiser, quem preferir a devolução, a gente vai devolver. Porque nessa época também para o organizador de corrida foi muito duro. Né?
Muito.
A galera sofreu demais. E aí teve a emenda do governo que permitiu que as organizações de eventos não precisassem devolver o dinheiro.
Não,
né?
Era obrigatório.
Uhum. Enfim, dar em crédito para outra coisa. Tinha várias alternativas. Ainda assim, a gente possibilitou... Ó, se você quiser, a gente devolve. Toma aqui um desconto para comprar produto no nosso site. Foi, aos poucos, a gente foi mantendo essa comunicação para tentar manter essa tranquilidade. Claro que comunicação online não é todo mundo que recebe, não é todo mundo que vê, e-mail para no spam, mensagem não chega no celular, etc. Mas a taxa, cara, a gente teve... Nem 1% dos atletas pediram devolução. O resto manteve.
A maioria manteve.
Manteve. Que para mim foi um misto de cara, é confiança e credibilidade.
Confiança na marca.
Falar, pô, de confiar sabe no circuito que eles sabem ter, né? O que é.
Uhum.
Confiar na marca. Então, assim, não à toa, quando a gente foi retomar, no fim do ano passado, no fim de 2021, que a gente foi relançar o projeto e marcar a data de reabertura de inscrições para janeiro agora, a gente tentou dar uma... Né, uma privilegiar e valorizar essa galera que confiou na gente. Então, pô, a gente mandou na casa de todo mundo um postal, agradecendo, dando um desconto super especial para ele convidar alguém para correr com ele. Enfim, a gente foi tentando, né, dar essa valorizada, tipo, nessa galera que confiou.
Uhum.
E aí, cara, a retomada foi ótima, né? Tipo, em termos de quantidade de inscrições, foi incrível. Uma retomada, assim, super inesperada. Pela primeira vez, assim, a gente bateu 8 mil inscritos em São Paulo. Rio a gente teve quase 5. Foi uma retomada importante, uma retomada de aprendizados. A gente teve essa volta de eventos aí. Todo mundo muito ansioso pela volta. E agora a gente está se preparando, cara, para futuro aí, entendendo, ajustando os ponteiros, que a gente acredita que tem que ajustar. Mas é um circuito muito tradicional, cara. Sim. São mais de 10 anos da Golden Run, desde que ela surgiu lá atrás, com a Golden Four.
A Golden Four que eu ia falar. Foi exato. A primeira... Não, então, pra dar uma quebrada aqui.
Vamos
primeira
lá.
Meia. Uma... Foi a minha primeira meia que eu fiz.
Olha só.
Que era quando saía do Jockey, aí pegava, acho que a Cidade Universitária, Vila Lobos, voltava, USP. Sim. Aí saía na Politécnica, voltava.
Caramba.
Aí, não, acho que devia ser da época que você
quando
cuidava
foi?
Como... acho que foi 2014, não, nem 15... Tava. Não, não agora, mas na época, não era que você...
Não,
falou
é que
você...
eu fui organizar,
foi depois,
já era Golden Run e já era 2017.
Ah, tá. Então era Golden Four.
Golden Four.
Cara, e eu lembro, eu vou contar essa história.
Vai lá, vai lá.
Pô, pegou...
Dá seu show.
Você corre? Corre, você cuida. Você já teve dor na lateral do joelho? A famosa...
Dor na banda.
Dor na banda.
Dor na banda.
Que a gente fala que é até viral. Todo sim. corredor já sentiu essa dorzinha. Sim. Até chama runner's knee, né?
Runner's
tipo,
knee.
Porque sim. é muito comum. E, cara, eu lembro que eu cruzei, assim, lá no Jockey, velho. Parei, aí o joelho travou. Não conseguia dobrar direito. Eu encontrei a Nath e o Renan, né? Que são lá da Care Club onde a gente trabalha. E eu falei, cara, eu nunca mais vou correr na minha vida. Aquela dor que tava, eu falei, meu, isso aqui não é pra mim, não.
E aí já fez mais outras meias, já.
Não, depois fiz. Mas eu lembro direitinho, cara, porque foi minha primeira. Plana, tudo, não, planinha, leve, vai lá, tá. Eu lembro que eu acabei, cara, com uma puta dor, cara.
Que momento, hein, Brasil?
A sorte é que a gente tinha um monte de fisioterapeuta lá pra ajudar a gente.
Sim.
Mas foi minha primeira meia.
A sorte é que você é fisioterapeuta também,
A sorte
também,
é que
né?
eu sou fisioterapeuta.
Porra,
aí a gente faz um intensivão, cara.
Essa que é a sorte.
Vai todo dia lá fazendo...
Laser, gelo, não sei o quê. É isso. E hoje em dia, como que é seu dia a dia, assim? O que você faz na... Como que é? Acorda, vem pra cá, vai pro escritório?
Cara,
que você cuida de quê? De quem?
A gente ficou aí em, quase 2 anos de, né, de trabalho remoto, home office. A gente voltou pro escritório acho que no fim do ano passado. Tô até meio perdido já nessas datas. Mas voltamos de maneira híbrida. Hoje eu vou 2 vezes por semana no escritório. Hoje a gente está aqui na loja do Oscar Freire. O escritório da ASICS é no Morumbi. Próximo ali ao shopping, bem na frente do shopping Morumbi. E, cara, meu dia a dia hoje é, né, com essa volta, né, vamos dizer assim. Eu tenho saído do escritório. A gente tem um dia a dia de acompanhar e um pouco de evento já agora com um pouco mais com a volta. Tive a oportunidade, acabei de voltar do Mundial de Atletismo em Oregon, nos Estados Unidos. Então, pô, lá pra mim representou muito essa sensação de todo mundo estar feliz pela volta, assim. Porque ano passado, em Tóquio, eu tive, enfim, essa história à parte, assim, mas pô, fui pra Tóquio pros Jogos Olímpicos, que foi de outro mundo em todos os sentidos, porque não tinha acabado, né, a pandemia, as preocupações ainda estavam super em alta. Então não foi um evento bem atípico nesse sentido, né?
Uhum.
Não tinha público e todos os cuidados, e o Japão, enfim, super restrito. Agora foi engraçado porque era tudo isso, todo mundo se reencontrando e aquela ânsia do reencontro. E para mim é muito importante, porque nesses 2 anos a gente perdeu um pouco disso, de estar com os atletas, de conhecer o mundo, né, do atletismo lá. Agora era isso, era pô, os principais managers de atleta do mundo inteiro, os técnicos, a delegação da Confederação Brasileira de Atletismo que estava lá. Então nisso foi muito importante. E hoje, em termos de dia a dia, o que, que eu cuido dentro da marca, né? A ASICS, pô, tem várias frentes de trabalho. Dentro do marketing, a gente tem 3 grandes pilares, vamos dizer assim. Comunicação, que cuida de todos, cara, embaixadores, influenciadores, PR, toda a parte mesmo de conceito e comunicação de marca. A gente tem a parte de trade marketing, que é a galera que cuida de loja, dá suporte à nossa área de vendas, cuida dos clientes também da ASICS, dos principais varejistas. E a gente tem sports marketing. Dentro do sports marketing, a gente cuida dos atletas, os patrocínios esportivos da marca, os eventos esportivos. Então, a gente tem nossos atletas de alto rendimento que a gente patrocina, tem nossas assessorias esportivas que a gente patrocina, confederações, enfim. A gente tinha a Confederação Brasileira de Vôlei, que era patrocinada pela marca. E os eventos que a gente organiza no esporte, como, por exemplo, a ASICS Golden Run. Hoje, como marca, a gente está bem focado em 3 modalidades, aqui falando em América Latina, né? Que é corrida, tênis e vôlei. São os 3 focos da marca. Globalmente, se você vai para a Ásia, se você vai para outros lugares, você vê a ASICS muito forte no rugby, no futebol, no Japão, em todas as modalidades que você pensar a ASICS está. Aqui, localmente falando, a gente está running, carro-chefe da marca, tênis e vôlei, que são segmentos muito fortes também para a gente. Então é mais ou menos isso, cara. Deixar um abraço aqui para o Gustavo, do meu time, né, que é meu pequeno gigante time. que tá comigo na rua todo dia, cuida muito da relação com esses atletas, enfim.
E quem são os principais atletas aí que vocês... Cara, vocês patrocinam, assim?
Hoje a gente tem um time de maratonistas aqui no Brasil, foco em longas distâncias, né? Com nomes, enfim, marcantes aí no esporte brasileiro. Destaque para o Solonei e para a Adriana Silva, que são dois campeões pan-americanos. Os dois ganharam Guadalajara em 2011. A Adriana até hoje é recordista brasileira na maratona.
E ela é de Cruzeiro, da minha cidade.
Você é de Cruzeiro?
Sou de Cruzeiro, cara.
Olha aí, ó.
Sou minha conterrânea.
Que maravilha.
Vai trazer ela aqui? Você vai conseguir trazer ela aqui?
Eu falei com ela, eu já chamei ela para esse tema. Eu fui dar uma palestra lá na New On. Marilson, que o Marilson até foi assistir, e a Adriana tava lá também. Aí eu encontrei ela ali e tal, já chamei.
Ah, sou de Cruzeiro, não sei o quê.
Ah, isso aí, meu, isso aí já quebra na hora ali, né? Não, mas ela é super simples, super, né?
Não, ela é demais, cara.
E ela ainda até hoje tem o melhor tempo, né? Feminino de maratona. Acho que sul-americano, né? Ou pan-americano, não sei. Acho que sul-americano.
Exato.
Né?
Porra, aí, chama no ao vivo aí que vai ter que vir, hein, Dri?
Pô, a gente pode gravar aqui, né? A gente agora conhece.
Pô, pode.
Já abriu,
Felipe,
já,
cara.
Pronto. Pronto.
Ó, já. O Felipe, viabiliza pra gente aí.
Tá fechado já.
Não, e os dois agora estão, né, nesse processo de transição de aposentadoria, que é bem desafiador pra um atleta de atletismo. A gente tava falando disso agora há pouco. Solonei voltou para Penápolis, pro interior de São Paulo. A Dri segue aqui, envolvida em vários projetos. Tem um projeto social lá em Cruzeiro muito legal que ela toca. E a gente sempre que pode tenta ajudar. E eles, assim, cara, são mais de... Acho que deve ter 13 anos de patrocínio da marca agora. Enfim, mesmo aposentados seguem com a gente, porque são... Cara, esses aí chegam no escritório, chegam aqui na loja, eles...
Já. Não,
mais em casa que qualquer um aqui.
Vocês tiveram um projeto na maratona de Paris, não foi?
Sim.
Com eles, que vocês levaram?
Sim.
Acho que o Avelar também foi, o Marcelo Avelar.
Exatamente.
E a Adriana estava lá também,
A Adriana capitaneou,
né?
Um projeto de mulheres, o ASICS Lume Club.
O que foi esse projeto aí?
Cara, esse projeto, pô, foi um baita projeto do time de comunicação nesse ano, que juntou mulheres, assim, diferentes perfis de mulheres, para cumprir, né, cada uma seu desafio. Teve uma que foi fazer sua primeira maratona, outra foi bater seu RP, outra, enfim.
Que legal.
Esse foi o primeiro grupo que foi para Paris. O objetivo delas era Paris, a maratona de Paris, que é patrocinada pela ASICS. A Adri era a capitã, a mentora do grupo.
Uhum.
E foi, cara, foi animal, assim. Fizeram, né, uma série de conteúdos dessa preparação até o dia lá. E aí o dia... Obviamente, aquele emoção pura, né?
Chorar. É animal, cara, né?
E todo mundo aqui acompanhando também, super emocionado. E aí teve a fase 2 do Lume Club, que foi missão Golden Hill. ASICS Wonderman no Rio, que foi agora em julho, no começo de julho. E aí a capitã foi a Andrea Hessel Carroça, também maratonista patrocinada por nós, que, de novo, juntaram um grupo de mulheres, e aí era uma correndo sua primeira meia, outra querendo bater RP, outra correu 10K, que também teve pela primeira vez. Era muito mostrar a vida real e perfis reais de corredoras, assim. Não era... Ninguém ali era alta performance. Era uma galera... É isso. Tinha gente que nunca tinha corrido 10K e foi fazer. Então foi muito legal, cara. E ainda mais mostrar, né, a força, a sororidade ali das mulheres juntas. Como que um grupo de mulheres se potencializa e enfim. E alcança o que elas quiserem, como foi. Então a gente... Muito do nosso trabalho, esse foi um bom exemplo que vocês levantaram, é mesclar isso. Pô, pra que eu patrocino um atleta, né? Pra que eu patrocino a Adriana? Primeiro porque a gente entende muito que, como marca, existe um lado de... Cara, de quase retribuição ao esporte, ou de fomento ao esporte, que é muito importante da gente ter, que é fomentar o alto rendimento. Então, esses atletas, cara, são muito carentes de apoio no atletismo. Então, a gente... sabe que a gente tem que prestar esse serviço ao atletismo como um todo. Segundo ponto, claro, eu quero ter os melhores usando meus produtos, então eles têm uma credibilidade que eu preciso passar pro meu cliente. Então, ter lá a maratonista recordista usando o meu produto, óbvio que para mim como marca é importante. E ponto 3, para eu poder, em outras campanhas da marca, que a ASICS está falando com o público, ter esses meus atletas para personificar nessas campanhas. Então, pô, quando é criado um Lume Club, eu poder ter uma Adriana para capitanear essas meninas, ter uma Andrea, e aí os outros atletas que eu não cheguei a citar, a Nininha, que é uma maratonista, Valdilene também, maratonista super forte, o Ederson, campeão pan-americano, que fez a migração para a maratona recentemente, estava tentando o índice para o Japão, teve uma chance também pós-pandemia, foi super duro para ele, quase conseguiu, e agora começa o ciclo para Paris. Então a gente tem esse time que é justamente para usar nessas três frentes, e pô, sempre que eu puder criar conteúdo e pôr os atletas, lindo, tá aqui na loja participando do atleta, lindo. É, como a gente vinha falando, né, o atleta de atletismo, ele não é um atleta que, pô, sai na rua e todo mundo conhece só por causa da prova, porque alguém assistiu uma maratona. Não. Você tem que criar, né? É a criação de ídolo no esporte.
É porque depois aí só vem as críticas depois. Ah, ninguém incentiva o esporte, aí por isso que o Brasil não dá resultado, não sei o quê. Então, pelo menos a parte aí vocês estão fazendo, né?
Indo além, né? O esporte paralímpico ainda, né? Vocês também apoiam, né? Um grupo de atletas ali. É que se a gente está falando que é difícil apoio, né, e reconhecimento no esporte
no olímpico,
paralímpico, mais difícil ainda, né? E vocês dão um suporte, né, para um time. Você conseguiu ficar lá nas paralímpicas? Você foi para o Japão? Você conseguiu ficar para o paralímpico?
Não consegui ficar, porque tinha um intervalo grande, né, de 15 dias de uma para outra. E já foi uma viagem bem longa, fiquei lá 20 e poucos dias. Queria muito ter ficado. Porque esse projeto, e que bom que vocês levantaram essa bola para mim, mas o projeto paralímpico, cara, hoje é um dos projetos mais legais, acho que eu já fiz e vivi e tenho vivido, que foi recente, foi no começo de 2020, a gente começou a falar sobre, pô, cara, a gente precisa falar de esporte paralímpico, é o que você falou, se o atletismo sofre com apoio, imagina um esporte paralímpico, é aquele negócio, né? Tem paralimpíadas, passa na TV, todo mundo vê e fala, puta, que legal, e bomba os atletas. Esquece.
Daqui quatro anos.
Fica 4 anos, nem competição tem às vezes. E aí dali 4 anos volta. Ou seja, é um ciclo muito cruel, assim, de visibilidade, de apoio. Quando a gente fechou esse time, o objetivo era exatamente não deixar isso acontecer. Beleza, estamos próximo a Tóquio, vamos viver Tóquio, e a gente já vai deixar isso aquecido até Paris. A gente criou esse time com 4 para-atletas, e aí temos Vinícius Rodrigues, do atletismo, que é corredor de 100 metros. Gustavo Carneiro, tenista de cadeira de rodas. E nossas duas meninas, que é a Luísa Fiorese e a Duda, que são duas meninas do vôlei sentado. Então, de certa forma, a gente pegava as três modalidades que a gente fala como marca, pegava personagens, cara, que tenham a ver, né, com os valores da nossa marca. E, cara, a gente, enfim, não demorou muito para ver como tinha sido um golaço, assim. Eu, particularmente, a gente virou muito
próximo. E o Brasil é muito forte, né, no paralímpico.
Muito forte. Pô, o Vini foi prata em Tóquio. Bateu o recorde na semi. As meninas foram bronze no vôlei sentado. Assim, a história deles, cara. E aí, enfim, não é puxando o saco. Não quero falar, mas assim, é incrível, velho. Você fala... E aí não interessa se você tá falando com uma atleta de 20 anos, com um Gustavo de quase 50. Tipo, a galera é muito legal de se trabalhar, a galera é muito boa, a visão que eles têm do esporte, do mundo e de tudo, é uma visão que a gente precisa, não só como marca, como pessoa, a gente precisa, né, dar uma pulverizada. Então eu lembro que quando a gente fez uma live de anúncio do time, no meio da pandemia, né, live bombando, né, aquelas tudo era live, e a gente fez uma live com eles no Instagram da ASICS, e cara, sei lá, 40 minutos de live, já rolou um puta de um debate sobre a causa mesmo, sabe? Sobre a pessoa com deficiência física, como que você fala sobre capacitismo, sobre todos os termos que a gente não sabe, né? Que a gente tenta aprender e que a gente tenta conscientizar a galera e letrar a galera. Mano, em uma live tava as meninas lá falando sobre as dificuldades, sobre o que as pessoas têm que ouvir, têm que aprender a falar, e que isso aqui não é problema, você não pode tratar diferente, isso aqui não sei o quê. E aí quando você foi ver, você falou, meu, era sobre isso, sabe? Não era sobre patrocinar o resultado da medalha, óbvio que é o momento, né? Que
todo primeiro mundo no quer dia buscar. A dia, na sociedade, pra depois, cara, a gente ver essa
quando outra questão. Eu vi ali a gente como marca, podendo palco, oficializar, né, um posicionamento da causa, trazendo o debate à tona, etc. Eu falei, meu, é sobre isso que a gente precisa falar. Foi, e eles estão aí demais, firmes e fortes, rumo a Paris.
Vai rolar, vai ser coisa linda. Boa.
Legal demais.
Mudando totalmente de assunto agora, tem...
Mude de assunto,
tem,
cara.
Um trilhão de tênis aqui.
Tem.
Por que que tem um trilhão de tênis,
Fabião? Porque a gente tá na loja da ASICS, cara.
Vamos fazer um merchan, então, né, pra marca. Vou deixar o Filipão falar aí dos tênis, cara. Quais são esses tênis que tem aqui?
Tá,
qual que é o produto oficial?
Alta,
qual que é o produto, assim, que tá mais em alta da ASICS aqui? Sei que tem o Metaspeed aqui, que, cara... Galera tá...
Puta. Esse tênis aqui, cara, que tá saindo
esse
de
é
review
bravo.
Ali.
É.
E pior que é igual a gente, né, a gente depois vai falar da Z2, a gente sempre quando vai falar, todo mundo, cara, mesmo sem ser patrocinado, acaba falando bem, né, porque gosta, né, e não é, tem aquela coisa de ser um marketing forçado ali, né, mas de fato, esse tênis aí, o que você tá vendo de review saindo ali...
Não, e a galera usando muito, assim, cara, eu tenho alguns pacientes que, cara, só o meu melhor tênis de placa.
Conta o milagre aí, cara, que vocês fizeram aí nesse tênis, cara.
Milagre eu não posso contar, senão
segredo de
Japão lá me...
A fórmula da Coca-Cola.
Vou falar em Japão, o que significa ASICS?
Porra, muito bem levantado. Pra quem não sabe, e muita gente não sabe...
Eu não sei, não tenho ideia.
Você não tem? Eu sei que isso é uma... Eu não lembro o que é, mas eu sei que a sigla tem alguma vez ali.
Na verdade, eu sei porque eu ouvi, mas eu deixei...
ASICS, cara, é um acrônimo de Anima Sano Incorpore Sano, que vem do latim Mente San, Corpo São. Ou Sound Mind Sound Body, que vocês, agora que vocês sabem, vão prestar atenção em várias coisas que você vê. ASICS, Sound Mind Sound Body.
Boa.
É meio que uma assinatura da marca.
Que legal.
E isso diz muito, inclusive sobre esse período que a gente estava falando de pandemia. Quando a gente fala de Mente San, Corpo São, né? Quando a gente fala de marca esportiva de alto rendimento, geralmente você fala do corpo, né? Você fala do físico, do ganhar, da disputa, a qualquer custo, etc. E a ASICS tem uma filosofia um pouco diferente, que vai para um lado que a gente chama de uma marca caregiver, que é ser uma marca que retribui, que é uma marca que fomenta, tem valores japoneses muito fortes por trás e pensa no equilíbrio, busca o equilíbrio entre mente sã e corpo são. E durante a pandemia a gente falou muito sobre isso, o conteúdo foi muito voltado para isso, porque talvez tenha sido um momento onde mais a gente precisou falar sobre
mente sã e corpo são.
Até hoje, acho que a gente tem aprendido um pouco mais a falar sobre a cabeça boa. Produto, cara. Hoje, de fato, esse carinha aqui é o
carro-chefe.
Nem parece que eu tenho tênis na mão, né? Porque ele tem 200 gramas, mas... É, o Metaspeed. Esse aqui é o Metaspeed Plus, que é a segunda versão do Metaspeed. Esse, no caso, é o Sky, e aí tem o Edge. São duas versões diferentes. Que é o tênis de placa de carbono da ASICS hoje, vamos dizer assim, né? Nessa nova era de guerra dos tênis de placa de carbono.
Uhum.
A ASICS começou, cara, acho que foi em 2020, quando a gente lançou o Meta Racer, que era o primeiro tênis de placa. Outro conceito, ele era mais, tinha placa, mas ele era bem mais baixo. Foi o primeiro, foi bem. E depois vieram também vários outros bombando aí, as marcas, cada um com seu representante nessa competição. E muitas vezes a ASICS foi, né? Pô, mas a ASICS tá demorando pra vir com o outro, tá demorando, até que veio o Metaspeed, o primeiro, que é o laranjinha aí que tá no seu pé, que veio pra Tóquio. E, cara, foi a hora que chegou e falou, meu, tipo, valeu a demora, sabe? Que aí do nada, como você falou, a galera que produz conteúdo começou a sentir, falou, meu, o tênis tá muito bom mesmo, chegou numa fórmula muito boa, e a gente sentia isso na compra, porque a galera no lançamento começou a mostrar muito interesse, até que a gente chegou nessa segunda versão. Essa versão aqui, inclusive essa cor, ela foi lançada em Oregon, no Campeonato Mundial agora.
Fora que é bonito pra caramba, tá doido.
Pra eles, os maratonistas lá da ASICS estavam usando. Foi um tênis muito usado, o shoe count, a contagem dele na maratona do Mundial foi muito, muito legal pra gente. E, cara, enfim, tênis super leve, a placa de carbono. Ele tem essas duas versões. Aí já vou fazer só essa explicação que eu acho que é legal.
Uhum.
Tem o Metaspeed Sky e o Edge. Ele é pensado diferentes tipos de corredor mesmo, assim. O Sky, ele tem um drop um pouquinho mais alto. Ele é pensado na passada. Quando você tem a passada mais larga mesmo, ele é pensado nesse atleta. E o Edge, ele é na cadência. Se você corre com mais cadência, mais constante, esse é o tênis mais, enfim, pode ser mais ideal para você. Hoje, cara, sendo super sincero, assim, os dois tênis performam muito bem em termos de venda e resultado. Os nossos atletas, é curioso ver como cada um prefere um.
Uhum.
Por isso que é óbvio que não é fácil você ter os dois pra provar.
Mas é isso, cara. Tênis é individual, né?
É muito individual. É. Não tem ter, fórmula
é
mágica.
É bom ter as opções,
ninguém, né?
Mas cada um vai saber o...
É conforto, é.
Exato.
Mas acho que o grande diferencial, cara, dos tênis de placa é que ele é muito estável também.
Ele trouxe mais estabilidade.
É, do que ele tem uma forma normal. Grande aí, uma forma maior. Então, cara, eu acho que
esse foi um problema, alto, né?
Ele deu uma estabilidade grande que a galera sofria um pouco,
sofria,
né?
Sofria, exatamente.
No geral.
Então, esse é um tênis aí de mais de performance, assim, a galera performar
esse
pra prova.
É o topo da performance
Hero
da ASICS.
Lá, é seus, né?
Eu acho que até vale falar, né? Mas o grande, né? Quando a gente viu o salto ali, que foi muito legal, foi em Tóquio. E aí, falando um pouco até de triatlon, quando a gente viu que, pô, eu tava lá, vi o Chris chegando no masculino e no feminino, o pódio dominado pelo Matt Speed, os dois ouros olímpicos usando o Matt Speed, a gente falou, caraca, animal. E desde então, no próprio triatlon, tipo, ganhou uma força muito forte, os atletas estão usando muito, os pódios das principais provas estão muito presentes. Isso pra gente é, pô, uma puta honra e muito orgulho, né? Mas de fato é isso, é o
top.
O top.
Vocês têm uma
unidades, né, que todo mundo reclama que tem poucas e tem pouca mesmo. A gente, enfim, a gente queria vender mais, esgota. Eu também queria que tivesse para todo mundo, mas é um tema difícil. Mas vai ter.
E vocês têm uma estimativa de durabilidade, assim, porque é um tênis leve, né? O material acaba para poder ser responsivo ali. Vocês têm uma média de duração de quilometragem ali? Eu sei que varia aí de tipo de pisada, tudo, mas...
Exatamente.
Porque como esses tênis são... O pessoal sabe, é um investimento um pouco mais alto, né? É. Mas ele te dá em troca.
Sim.
Mas em relação à durabilidade...
Sim. Geralmente, cara, a gente... Isso, estando perto dos atletas, eu vejo como varia mesmo. Quando a gente lança, a gente fala, pô, esse tênis aqui, sei lá, previsto pra você conseguir usar... Até 500 quilômetros, sei lá. Tem atleta, cara, que depende da pisada, que você falou. Tem atleta nosso que até recentemente estava com um e ele pisa calcanhar mesmo, assim. Pisa com calcanharzão. Cara, o cara fez três longões, tipo, fortes. Assim,
judia.
Sabe, calcanhar, já tá marcado. Você fala, cara... Ele fala, meu, não é que o tênis gasta fácil, mas a pisada pesa muito.
É diferente de um atleta que vai correr todo dia com o tênis ali do cara que
galera,
vai...
E essa galera, o volume...
Então, tem...
O Paulo, maratonista, o volume dele é semanal, é bizarro. Eu falo pra ele, dá pra treinar só de mad speed que...
Senão tem que dar um por semana. Aí fodeu.
E aí tem, como você falou, tem as famílias aí de tênis que a gente quer mais pro dia a dia, mais rodagem, mais não necessariamente performance. Esse aqui, cara, é aquele negócio, né? Tênis não corre sozinho. E uma parte que eu fiquei até... Eu senti quando começou essa disputa dos tênis de placa é que por um momento a gente esqueceu dos atletas, parece. Né?
É isso,
cara. A disputa era de tênis.
É isso.
Tipo, tinha a maratona de Boston.
Vamos ver quantos terminam
de tal,
tal, tal.
A foto do pódio que os caras postam é a foto do tênis.
Do tênis.
Não
é
atleta.
É.
Fala, porra. Tipo...
Não, e cara, assim, sabe, eu acho também assim, a galera... Puta. Preciso comprar um tênis de placa, não sei o quê. Cara, porque pro cara ali, amador, é mais fácil o cara treinar um pouco mais do que comprar o tênis de placa, não sei o quê. Mas a galera gosta, né, do charme.
A galera gosta.
A galera gosta.
A galera vai na fisioterapia com tênis de placa.
É, né?
Juro por Deus.
Pra fazer exercício lá é super bom fazer.
É super bom, fica em
tênis de placa.
Viu, galera, uma dica. Na fisioterapia, não vá com tênis de placa.
Fazer exercício nipodal, de equilíbrio ali, é sensacional.
Cara, é difícil.
Exato. Você fala, cara... Ele faz a diferença quando você já tá, obviamente, num nível, né?
Exato.
Não vai correr sozinho. Mas é um tênis, cara. Hoje a gente... Eu entendo super, tá? Eu sou um consumidor super exigente também e mão de vaca quando eu tenho que ser, mas eu entendo as reclamações de preço. Hoje as coisas estão muito caras, né? E não é ASICS, não é questão de marca. Todas vão elevando os degraus de preço. Mas é porque a tecnologia é muito cara, a importação é extremamente cara, é um processo cada vez mais difícil, né, de importação, se trazer as coisas para cá. Depois da pandemia, nada
dólar
se ajustou
alto,
ainda, cara.
Tudo,
a pandemia,
né,
não acabou nesse sentido. Até hoje tem problema de fábrica fechada na Ásia.
Nossa.
E a gente sofrendo com prazo. Então, tudo isso vai deixando mais caro. A gente está falando de um patamar, cara, ninguém esperava chegar num tênis de R$1.800. Mas é uma tecnologia mesmo que... Às vezes você não consegue produzir mais, porque é uma tecnologia muito difícil de produção, entendeu? Não é questão de não querer.
Tudo isso vai encarecendo.
Tudo isso vai encarecendo.
Vai demandando. E aí, tirando ele, então, tem os outros modelos aí, que aí são um pouco mais pra gente conseguir rodar no dia a dia e tal. Quais que são esses aí que a gente tá vendo?
Cara, pra rodagem, A gente tem alguns aqui, né? Mas, pô, tem o carro-chefe da ASICS, que acho que com certeza é o mais conhecido da galera, é o Nimbus.
Uhum.
Nimbão tá no 24 esse ano. São 24 anos de Nimbus. Esse é o tênis, acho que, mais legal de se falar quando a gente fala com a galera que curte ASICS, porque, cara, muita gente tem história legal e que guarda muito, sabe? Tipo, uso o Nimbus desde o 13 e corri meu primeiro negócio com o Nimbus tal.
É
muito louco. A gente sempre busca essas histórias, né? Quando vai lançar um novo. E cada ano tem uma melhor que a outra. E esse ano, cara, o Nimbus tá bem diferente do que sempre foi. Tipo, o Nimbus sempre foi aquele tênis, pô, amortecimento, né?
Parrudão.
Todo mundo sabe que é amortecimento, mas muito parrudo, muito pesado, abraçado, estruturado pra caramba. Ele segue sendo o tênis de amortecimento, né? O gel da ASICS, que é o que a marca sempre traz com muita força. Mas, cara, ele nunca foi tão leve. Ele tá com 200, ele tá com menos de 300 gramas, ele tá muito leve. Linguinha Nietzsche aqui, que é, porra, é bem mais fininha, ele é muito
incomoda menos.
Sabe? Fofo do que sempre foi, assim. Ele tá levinho, a galera gostou muito. Foi ousado até a forma como mudou esse ano. A gente tinha esse receio, mas foi super bem recebido. Acho que pro futuro vem coisas mais novas ainda, mais disruptivas ainda. Mas é um tênis que nunca sai, tipo, da... Cara, da... Sinto que teve anos que, né, dá uma baixada, a galera fala, esse não tá tão bom. Mas, cara, de uns anos pra cá, todos que eu peguei, foi só na crescente. Assim, a galera
gostou cada vez mais. Acho que é meio coringa, assim, né?
Um tênis clássico.
Um clássico.
Ah, esse, pô, sempre que vem me pedir sugestão, ah, família, vem o primo, não sei o quê, vem me pedir...
Começa com ele.
Começando a correr, um dos que o joelho, amigão, nem pensa, velho, aqui, ó.
Running é o que mais vende o Nimbus, assim? Brasil e mundo, assim.
É o grande nome da ASICS. Tem o Caiano também, que é muito forte.
Caiano, né? Também,
o Caiano. E aqui, onde a gente está gravando especificamente, é onde aqui na loja do Oscar Freire você pode fazer seu teste de pisada para saber
como vai ser
o pé.
A gente vai mostrar depois as... Tem duas esteiras aqui, tem vários tênis ali com umas bolinhas ali.
Vai ter aqui no canal, vai ter no Instagram, vai ter uns videozinhos top aí.
A gente tá registrando.
Vini Maker tá fazendo.
Vini Maker.
Fenômeno.
Boa. Então são os dois, né? Nimbus e Caiano. Um tênis novo, cara, que eu quis citar porque foi muito bem recebido, é o Nova Blast, que é essa família Blast que a gente chama, que é um solado super diferente do que a ASICS fazia em termos de design. Ele traz um design muito mais... um tênis pensado no design mesmo, um tênis bonito, cara, inovador, jovem, etc. Ele é mais alto, mas, cara, a espuma desse tênis aqui, tipo, eu particularmente gosto muito. Ele é, tipo, o amortecimento dele é, puta, sacanagem.
É.
E tá agora no 2, na versão 2. A versão 3 sai agora daqui um mês, sai acho que em setembro.
É um visual mais agressivo.
Nova Blast. Ele é mais altão, visual bem agressivo. Tem outros da família Blast mais baixos, mas esse aqui, puta de um tênis, muito bem recebido. Não é pesado, porque quando você olha o tamanho, você fala, meu, essas pulmonas aí... A tecnologia FF Blast é muito gostosa.
E esse coloridão aí? Esse
coloridão, cara, eu vou pegar
o Nusa.
Eu gosto bem desse. Esse, como eu sei que vocês gostam muito de triatlon também, eu deixei ele porque ele sempre foi o tênis da ASICS queridinho do triatleta, né?
Triatleta gosta, né?
Adora um acessório.
Adora.
E o Nusa, cara, é outro tênis que, puta, mudou total, assim. Ele era mais baixinho, ele tá muito leve, a linguinha dele, tipo, meu... Esse é um bom exemplo, que se eu não me engano, sei lá, há 2 anos, ele ficou um período embaixo, assim. Tanto, o Nusa deu, sabe? O Nusa, pô, foi legal. Uhum. Adeus. E ele voltou repaginadaço e, tipo, porra, muito bom. Voltou super forte do ano passado pra esse, em termos de venda, em termos de repercussão. Segue, né? Não dá pra você ser muito discreto usando o Nusa. Você tem que gostar de uma cor.
Real.
Mas tem vários tipos, tem vários diferentes. Tem um preto também. Mas enfim, cara, eu acho ele muito foda, assim. Tá
muito
leve,
bom.
Tá altinho, tá gostoso a pisada dele. A língua continua bem boa pro triatlon. Enfim.
Você falou que você corre, né?
Eu corro. Não sou no nível de vocês, eu corro.
Nível da gente, não
pangaré,
fala isso.
Nível
não,
pangaré?
Não abaixe seu nível.
Então vou falar nível convidado de vocês, porque eu só vi que você tem só convidado fera. Tecnicamente falando.
Aí só tem os top mesmo. E você corre com qual, assim, geralmente?
Cara, eu tenho hoje... Correndo, eu tenho o Nova Blast, que eu gosto bastante de correr.
E é pra fazer seus 10K sub 40, você usa o Meta Speed, né?
É, então o Meta Speed eu corri agora em Oregon, emprestado, né? Cheguei lá, tinha uma ativação da ASICS, que era a ASICS Van. Foi uma van que rodou de costa a costa dos Estados Unidos, parando nas principais cidades pra, cara, ativar as comunidades de running. Então parava, marcava um treinão, tinha empréstimo de tênis, customização de camisa. E, pô, cheguei lá, primeiro dia, acordei lá, né? Ainda meio que difuso. A vanzinha tava na frente do hotel. Aí falei, pô, vou dar uma corridinha com os caras, peguei um Meta Speed. Corri a primeira vez com ele lá, nunca tinha corrido. Corri o 5K lá também, junto com a maratona do Mundial. Rolou uma provinha de 5K, que foi um aquecimento para Paris. A ideia em Paris, não sei se vocês sabem já, mas o assunto já vai, né? A maratona de Paris vai ter uma prova junto.
Sim, vai ser aberto pro público.
E lá rolou um testezinho de 5K. Largou a maratona, um minuto depois, no mesmo pórtico, a gente largou 5K. E aí, pô, consegui nem ia correr, porque, enfim... 5 minutos da largada, arranjei um número de peito, falei, vambora. Meti o Meta Speed e fui. E fui bem, cara. Eu tava meio voltando de lesão, não tava correndo. Corri meus 5K em 23 e pouco, saí feliz. Mas eu Nova Blast e o Nimbus, eu tenho um Nimbus que eu gosto bem, cara. Que quando eu voltei machucado, eu corri muito com ele. E, sei lá, peguei um carinho bom, assim.
Muito bom.
Te ajudou.
Só aí. Vamos pro Momento Z2?
Vamos pro Momento Z2.
O Fábio te explicou o que é o Momento Z2?
Pô, ele ouviu vários episódios nossos. Então ele, cara, já ele chegou aqui, você tinha ouvido do Ortiz, né? Você tava falando.
Ouvi do Ortiz ontem.
Boa, legal. Então,
não, Felipe... mas eu falei do Momento Z2, né?
Pra não pegar o cara desprevenido aqui, não, né? Isso, pelo cara. Amor de Deus. Bom, Momento Z2, pra quem não sabe, já deveria saber, né? Pelo amor de Deus. Mas...
É conta.
Eu vou contar pros ouvintes.
Os ouvintes.
É o momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia aí pra você conseguir superar e deu certo a situação. Seja na vida pessoal, no esporte, no Coringão lá, na Libertadores, Mundial.
Podia, quem sabe, se fosse na semana que vem, eu ia contar da virada que a gente vai dar na terceira.
É isso.
Cara... Essa é uma pergunta clássica de entrevista quando você trabalha com evento, né? Tipo, a galera sempre tem uma dessa e é sempre difícil você pensar, porque, pô, acaba sempre sendo, entre aspas, meio normal ter umas emoções assim. Mas sabe como é que eu pensei muito, cara, e que é pra ser recente, pra casar com ASICS e ser muito pessoal também, foi Tóquio, mano. Foi o que significou Tóquio pra mim. Quando eu vim pra ASICS em janeiro de 2020, cara, tava 6 meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não vou mentir que era um sonho meu. Eu falei, meu, vou para essas Olimpíadas. Mas eu ouvi de uma galera que eu não ia. Porque, pô, lógico que não era fácil. Eu tava entrando muito em cima. Não ia tanta gente daqui. Não é fácil você deslocar a galera para Tóquio. Tem muita gente já globalmente trabalhando para a marca que vai. Então, de certa forma, eu, tipo... Tava meio assim, mas falei, vou. E... Quando começou a pandemia e cancelou tudo e etc. E mesmo quando remarcaram para 2021, eu falei, mano... Impossível eu ir. E chegou no começo de 2021, lembro que teve uma hora eu falei, cara, tipo, comecei a conversar, conversei em casa, conversei com a minha chefe, falei, cara, eu vou, tipo, mexer o que precisar pra eu tentar ir pra essas Olimpíadas, porque vai ser uma experiência incrível pra mim e tal. E não era, né, uma tragédia, algo tudo dando errado, mas era algo que tudo tava muito propenso pra não acontecer. E aí, cara, enfim, foi isso, né? Fiz um trabalho de meu... com a galera de fora, que são meus pares globais, enfim, a direção da minha área global, aqui no Brasil, a gente teve emoções muito fortes com os nossos assets que foram, então principalmente as seleções brasileiras de vôlei, cara, você coordenar um evento desse é emoção atrás de emoção, e problema de uniforme, e uniforme que não chega, puta, e uniforme que é reprovado uma semana antes dos jogos,
cara, imagina.
Eu aqui, o Japão lá, e eu tentando fazer a galera entender que tinha que ir, meu, levar uma prensa no, onde estava a seleção brasileira para prensar lá mesmo, senão não ia dar tempo. Enfim, e por sorte deu, e eu fui para lá e cheguei a fazer esse trabalho. Cheguei até a prensar número prensou em short, número, sabe?
É isso, cara.
E quando deu tudo certo, cara, porra, lá a experiência foi, cara, de outro mundo, assim. Pro bom e pro mal, porque foi muito difícil em termos de quarentena. Lá fiquei 15 dias sem poder fazer quase nada, poder entrar em nenhum restaurante e tal. Mas ao mesmo tempo, cara, era muito emocionante porque lá eram as instalações esportivas mais loucas que eu já vi. Os ginásios mais incríveis, o estádio olímpico incrível.
Só que sem ninguém.
Sem ninguém.
Uhum.
E tem uma hora que você começa a sentir uma parada, quando você se aproxima de quem tá lá, né? Você começa a sentir, eu falo, você sentia que você tá representando muita gente que era pra estar lá, tipo, família de jogador.
Imaginando, né? Porra, imagina isso daqui cheio.
Exato. E aí você acaba ficando muito próximo, porque eu tava lá torcendo todo o meu... Tava com o time de vôlei especificamente, todos os jogos, e ninguém podia estar. E aí eu saía do jogo mandando vídeo pra família dos atletas, sabe?
Uhum.
E agradecia emocionado e tal. Falava, cara, tipo, talvez eu vou ter essa noção depois, quando eu voltar. Mas aqui eu tô realizando um sonho de muita gente que queria estar aqui, e foi muito foda pra mim. Eu fiquei lá 23 dias, eu acho. E foi muito difícil também, porque eu voltei, peguei Covid na minha volta. Então voltei, minha família, meu, minha filha tava com 3 meses na época, foi muito difícil pra mim.
Nossa.
E aí, imagina, né? Minha mulher, tadinha, 20 dias com os dois sozinha.
Nossa.
Volto achando que, meu, toma. E 15 dias, na época, Covid era 15 dias de quarentena. Então fiquei mais 15 dias isolado.
Nossa.
Foi terror, cara. Foi terror. Então, enfim, agradecer muito, né? Porque ela salvou muito as pontas aí nesse período. Mas deu tudo certo, cara. E a experiência pra mim também foi muito importante, pessoalmente falando, na empresa, na ASICS. Hoje eu fui pro Mundial, já conheço todo mundo, já num, sabe, num nível de relacionamento com todo mundo muito mais forte pelo que a gente entregou pra Tóquio. Então, essa pra mim, pô, 2 anos e meio de ASICS, esse é o highlight que eu tenho muito forte, de algo que eu achei que não tinha muito o que eu fazer, uh-huh. Porque era algo muito maior. Mas deu certo, cara. Eu representei muita gente lá, foi muito boa a experiência. E é esse o meu momento.
É legal. É legal. Bom, esse kitzinho é seu aí. Se você estiver fazendo. Pega aí.
Tem os gelzinhos. Essa sacola de fora é lá de Cruzeiro da Terra da Adriana.
É mesmo?
É, fez que lá? Eu fiz lá.
Ué, tem os fornecedores bons lá?
Tem. É meu sogro que faz.
Vamos fazer umas sacolas da Ace.
Vamos fazer, ó. Aí vai ter que aumentar a fábrica lá, né?
Pode
treinar. Fornecedor bom a gente sempre procura, velho.
Mas aí, ó, você pode usar o gel, tudo.
Gelzinho.
Deve ter uma
garrafa. Você treinar pro seu ciclo da maratona.
Da maratona de Paris aí, né?
Pô, até 2024 dá, hein, cara? Seria um desafio legal, hein, Felipe? Você pensar em fazer 2024 a maratona lá, hein, cara?
Será? Maratona,
cara. Não, até lá, cara.
Ó, sabores novos já tem aí.
Já tem sabores novos?
Pitaia, freezing cola e pineapple.
Esse pô, tem um freezing cola?
Esse levanta defunto.
Pô, esse aí é o que tem mais cafeína no mercado.
Do mundo.
Pra quem quiser saber mais, episódio do Paulo Puccinelli.
Ele explica contou tudo. É uma bomba, tá? Cuidado quando você for tomar.
Nossa, e tem, os caras meteram um monte de... Estão aumentando ali, hein? Os packzinhos, veio mais aí, hein?
Depois fudeu, ele vai cobrar da gente.
Vai cobrar.
Caraca.
Vitão vendo aí vai falar, pô, os caras estão pondo mais gelzinho no kit aí, cara.
Tudo errado.
Adesivinho.
Boa,
gostei, valeu demais.
Boa.
Pô, legal. E Felipe, a gente sempre também pergunta para os convidados indicações de leitura, de série. E aí... Tanto relacionado a esporte, carreira, meu, mas fica à vontade. Já indicaram Macunaíma, já indicaram...
A Bíblia.
A Bíblia.
O Wagner Juliano mandou a Bíblia de indicação.
Quem indicou?
Um treinador nosso.
Lá no Iron Man, na feira, lá a gente gravando, indicou a Bíblia.
Ah, pô. Bom. Cara, então, vamos lá, né? Eu fui ver, né, também alguns dos momentos... Porque essas coisas... Ainda mais que a gente fala de uma coisa específica, indicações de pô, séries e filmes e livros sobre esporte. Não adianta, um monte de gente gosta de parecidos, né? Ou dos mesmos. Eu passei por essa recentemente no podcast, e aí eu ia falar. Eu falo muito sobre... Cara, falei da minha filha aí, não à toa. Eu gosto muito do tema de paternidade, né? Masculinidade e paternidade. Quando meu primeiro filho nasceu, quando a gente ficou grávida do primeiro filho, eu mergulhei nessa parada com a minha mulher, e a gente se apaixonou e tipo, começou a falar muito sobre isso. Ter um blog de paternidade e tal. E isso é pra justificar minha fugidinha um pouco sobre isso. Mas, cara, eu vou falar dessa... Também até um pouco... Muita gente tá vendo. Mas eu tô tocado porque eu tô no último capítulo dessa série. Ontem eu vi o penúltimo e, meu... Pra mim é emocionante demais que é a série chamada This Is Us. Já viram?
Não.
Nunca vi, mas, todo mundo fala. Já ouvi falar
muito. É muito foda.
É boa.
Vocês são pais?
Eu sou.
Você não?
Eu não.
Não é que é só pra pai, não tem nada a ver com o que eu falei de paternidade, mas é uma parada muito família, assim. E tem que gostar também de, né, de coisa de emoção, sensível e tal. O negócio é chorar.
O Fabião não gosta.
Não gosta?
Não chora. O cara é de aço.
Eu evito drama.
Você evita drama?
Cara, eu tenho uma parada com drama, assim. Eu assisto de vez em quando, mas A minha impressão é que a gente está procurando sofrimento ali, sabe?
Entendi. Faz sentido algumas coisas. Algumas coisas
não, mas eu assisto, mas eu gosto.
Mas, cara, não, mas é uma parada muito real, assim, de família, sabe? Você se vê muito na parada, e família, e dilemas. E... Porra, é muito foda, cara. E eu tô no... Sei lá, são 1000 temporadas essa porra.
Você assiste com a sua esposa?
Assisto. É. Eu tô no último capítulo. A gente enrolou muito pra ver essa última, porque a gente gosta muito. E talvez hoje... Não sei se hoje, porque é sexta, né? Vamos dar... Mas esse fim de semana a gente mata e é muito emocionante a parada. This is us.
Legal.
Mas, de esporte também, cara, é... de diferente, assim, que eu pensei, tem um livro que eu gosto muito, cara, que eu já li duas vezes, não tem a ver com esporte, mas não é sobre esporte, que é aquele Vivem. Eu acho que esse nome, que esse é o nome do livro em português, mas que é daquela história, a história é famosa, do time de rugby argentino que caiu nos Andes, o avião, lembra? Sim. E aí é famosa porque os caras tiveram que comer, enfim, carne humana e tal. Pô, esse livro é muito foda. Muito foda. Eu acho muito bom. Eu nunca vi, tem filme dele, mas eu nunca assisti o filme.
É, então, eu também. Eu vi uma entrevista até falando, acho que até no Jô Soares, que ele levou, inclusive, o Jô Soares.
Pô, o Jô morreu, velho. Hoje. No dia da gravação. Pô.
É, coincidentemente, sabe. Eu lembrei que... Ele levou isso, cara, há muito tempo. Você colocar lá no YouTube, com certeza, ele levou um... Você acha, né? Levou
é, não, um outro, eu sabia.
Não, a gente vai caçar aí o livro, o filme, a gente coloca.
O filme eu vi.
É,
o filme... Bom? Cara, é antigo, né? Mas, pô, é pesadão. Exato. Também. É, porque mostra, né, cortando um pedacinho da perna lá pra... Quando dá aquela, puta, precisa comer, sim, senão a gente não vai aguentar. E, mas também daquela persistência deles, pô, insistirem até achar... Sim. Sair pra achar ajuda, né? Senão também não iam.
Exato.
Mas o livro, não sabia.
O livro é foda, cara. E o livro, Eu lembro que na época da Golden que eu organizava, cara, eu tava lendo numa época que eu fui fazer a Golden de Santiago. E aí eu, porra, no avião pra lá, eu falei, não vou ler esse livro aqui, não vou passar aqui, não. Eu
tá
passo
doido.
Em cima daquelas montanhas.
Exato.
É lindo, mas puta terror passar lá em cima.
Não, a cabeça já vai pra outro lugar.
Exato.
Já. Boa.
E é isso, cara. Minha indicação principal, legal, são essas. Eu gosto muito de, porra, na época do Letap eu via muitos filmes sobre... ciclismo, era na época que lançaram os do Lance, Armstrong, os outros, né, que simulavam contando um pouco da história. Eu curtia demais.
Muito bom. Vou perguntas da galera aqui, ó.
Ih, abrimos
agora,
a caixinha.
Agora polêmico. Ó, a estrutura de sempre.
Stories, né? Falou que bom que é gravado.
É gravado.
Se fizer uma pergunta, nada a ver. Esses
stories de caixinha ontem, eu falei, puta.
Vamos lá, ó. Vou mandar falar aqui, ó. Por que não se fabrica um tênis com amortecedor menor? Parece que tênis de corrida sempre tá de salto. Mandaram essa. Difícil falar, né? Cara.
Pô, essa pergunta é difícil, hein, cara?
A gente vai perguntar pro...
Eu não sou engenheiro, né? Mas é questão do material, né? Ali...
Não, mas eu acho que tem opções de tudo.
Tem.
Né? Tem drop mais baixo, tem drop mais alto ali.
Não, tem tênis, inclusive, pô, tem tênis baixinhos
tem
aí.
Tênis que é no chão, né?
Geralmente o atleta de alto rendimento gosta muito dos tênis baixos também.
É. Então você
mas aí você perde o amortecimento, né?
Você que mandou essa pergunta, busca se informar que tem tênis de... tem tênis que não
se
tem salto.
Se quer o amortecimento, não adianta. Tem que ter espaço pro gel, tem que ter espaço para espuma, daí cresce.
Exato,
mesmo.
Tem de todas as opções. Para onde direcionam o marketing para se diferenciar das outras marcas? Essa é boa para você.
Como é que é?
Para onde direcionam o marketing para se diferenciar das outras marcas?
Essa é boa. Cara,
o que vocês buscam fazer de diferente, assim? Vocês ficam de olho nas outras marcas para ver o que estão fazendo?
Sim, acho que, enfim, né, o mercado inteiro se acompanha muito, se conhece muito e se, enfim, se desenvolve aí, né? Sempre, ninguém se desenvolve sozinho, né? Sempre uma puxando a outra. Eu acho que, cara, eu falei aqui um pouco, né, sobre valores, assim. A ASICS é uma marca de valores muito fortes, cara. Tem uma origem japonesa muito forte. Tudo que a gente faz traz esses valores, esses conceitos por trás. O que eu falei... É um pouco disso. A gente não está falando só sobre performance, sobre vitória, sangue a qualquer custo. A gente está falando sobre vitória, sobre dar o seu melhor e manter o equilíbrio entre seu corpo e sua mente sã. Pensando nisso, cara, a gente precisa ter autenticidade. A gente cria história, seja com nossos atletas, seja falando das meninas, seja, enfim, tudo que a gente quer contar, as campanhas que a gente faz... A gente quer ter autenticidade, a gente quer falar que, pô, obviamente, ter um produto de qualidade. A ASICS é historicamente uma marca que, pô, por muito tempo aqui no Brasil foi uma marca que, é muito caro. Tipo, uma tecnologia muito foda lá do Japão, mas é muito caro, tem que comprar fora e tal. Então a qualidade, a gente pô, sempre teve um reconhecimento importante. Agora a gente tem que falar a língua do corredor. E o corredor, enfim, vocês conhecem. Tem o corredor A, tem o corredor Z, tem o corredor core pra caramba e tem o corredor fã que começou agora e que, pô, cara, é um mercado gigantesco e é um mercado que você tem que falar essas diferentes línguas. Uhum. É, então, quando a gente fala dos nossos patrocinados, das ações que a gente põe na rua, e aí eu vou falar uma rápida que é legal de ter, pra quem é daqui de São Paulo, vocês conhecem o Parque Bruno Covas?
Sim.
Vocês já correram lá?
Corremos.
Famosa então, faixa de Gaza.
É, não mais, vamos tirar mais, esse termo, porque vai ficar, agora já tá mais seguro, mas a partir de, cara, não vou prometer uma data, mas em coisa de 2 meses aí, a gente vai ter uma casa lá, vai ter uma casa da ASICS.
Opa,
lá.
Opa, coisa boa, legal, hein?
Isso, enfim, nunca foi falado.
Ó, novidade.
Mas é um patrocínio do parque que a gente fechou, e a gente quer, cara, não só estar na rua, junto dos corredores no dia a dia, mas... melhorando a experiência do usuário do parque, que a gente sabe que é um parque que está começando, hoje você ainda não tem estrutura, você não tem segurança, mas, cara, o projeto é incrível e a gente está apostando desde o começo que a gente aposta que tem tudo para ser o melhor lugar para se correr em São Paulo, em termos de não só a distância e o relevo que lá já ajuda, né, a extensão do parque, mas a gente oferecer o que hoje ainda
não tem.
Deixa
não
as
tem.
Pessoas receosas de ir. Com o tempo, cara, vamos fechar esse ano, pode escrever, que a gente vai fechar esse ano sendo um dos melhores lugares para correr.
Eu também acho, cara. Acho que tendo essa estrutura aí, cara, vai ser muito bom. Porque é muito bom correr lá, cara.
É muito bom, né?
E aí, cara, tendo... lojas, banheiro, alimentação, coisas do tipo ser mais povoado ali, aí vai ficar sensacional, cara.
Sim.
Muito bom. Próxima pergunta aqui, ó. Essa é boa. Uma coisa que a gente não falou. Patrocínio e assessorias. Gostava quando tinha com a RunFan.
Ó.
Tá vendo?
Sérgio, o Mário Sérgio também veio aí, né? Consegui ouvir se ele falou isso. Cara, a gente tem um time de assessorias grande aí, de vários tamanhos, várias praias, várias cidades. A RunFan era uma grande assessoria nossa mesmo, saiu fim do ano passado. Coisas da vida.
Sim.
Negócios, enfim, outras propostas. Pô, foi um baita parceiro. O Mário era super parceiro e tal. Hoje a gente tem, cara... BR Sports, que
Dortiz,
nossa Dortiz. Nova parceira aí, estamos começando o patrocínio agora, do Marcelo Ortiz, que, pô, gostei muito do episódio dele. Baita professor, né?
Professor, baita. Fenômeno.
Gente finíssima.
E a gente tem, cara, Adriano Bastos, Corredores da Zona Norte com a Velar. Aliás, são muitos personagens bons, né, que tem para vir falar aqui. Tem a Quark, a Saúde Performance, Cláudio Castilho. A gente tem Rio de Janeiro com Filhos do Vento. A gente tem Brasília com a Ápice, a gente tem Heleno Fortes em BH, enfim, tem um time de assessorias aí.
Então é isso,
que a gente mantém.
Se você quer a ASICS, você muda de assessoria.
Exato. Cara, assim, você ser de uma assessoria ASICS te dá benefícios legais
na
marca, né? Pra comprar produto e tal. Mas a ideia, até com a história do Bruno Covas, é que, cara, você vai estar ali, tipo, aproveitando alguns benefícios da marca sem precisar estar numa assessoria. Mas a gente, pô, eles são importantíssimos pra gente. Esses caras na ponta, esses professores, os donos das assessorias, eles representam muito bem a nossa marca, assim, né? Então, pra gente, na minha área, no meu pilar de esportes marketing, tem atletas, eventos e assessorias esportivas. É um baita pilar importante pra eu falar diretamente com o corredor, com certeza.
Legal. Última aqui, ó, a mais polêmica.
Ih.
Quando vão bater os tênis de placa? Quando o Meta Speed Sky vai ser o melhor tênis de placa? Ou ele já é? Já é,
esse,
né?
Complemento veio na pergunta ou você que colocou?
Eu que coloquei.
Então. Tirou minha resposta, tô brincando. Cara, eu acho que a gente nunca vai ter um consenso unânime sobre essa pergunta, né? A gente tá falando de marcas diferentes, investimentos diferentes. O patamar que a gente está com o Meta Speed, hoje eu posso falar que, cara, a gente tá muito feliz, a gente orgulha muito. Eu lembro quando a gente lançou o primeiro, no ano passado, quando a gente vê a galera fazendo teste dos produtos e produzindo conteúdo e falando, mano, esse aqui chegou pra bater, sabe? Eu lembro direitinho. Tem alguns específicos que, quando falaram isso, a gente falou, opa. A galera fica brava, né? Que, você é blogueiro, os caras ficam recebendo da marca. Não, tipo, mano, quando o cara vai testar, os caras testam todas as marcas, fala bem do meu tênis essa semana que vem vai falar de outro. Uhum. Porque eles são... Existe uma espontaneidade nesse processo. E quando a galera põe o nosso num patamar dos tênis que vinham dominando a corrida e batendo esses tênis que vinham dominando, pra gente fala, puta, estamos no caminho certo. E, cara, a gente sabe que tem um... A gente tem um, chama ISS, Instituto de Esportes e Ciência, no Japão, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, que é um lugar incrível, que é um laboratório onde o atleta vai lá para desenvolver tênis junto do time. E agora em Oregon a gente teve a oportunidade de botar nossos atletas para falar com esse time de japoneses. Eu fiquei lá intermediando, que é feedback mesmo, pegando sapatilha, pegando tênis, meu, isso aqui, não sei o que, dá para pôr isso aqui, e os caras anotando, e leva o atleta lá para fazer junto mesmo. Essa galera está trabalhando para isso aqui virar melhor ainda. Então isso deixa a gente, né, muito animado. E os esforços que a gente vem fazendo globalmente é para voltar ao topo das corridas também, porque existe essa parte, né? É importante você estar numa major no pódio. Uhum. A gente sabe que são atletas patrocinados, enfim, que são investimentos, uhum, e tal, mas é importante, pô, você vê no Ironman o pódio recheado de Matt Speed, você vê no, nas Olimpíadas, numa maratona e tal. A ideia, na própria Golden, a gente teve, pô, a alegria de ter os pódios cheios de Matt Speed, os ganhadores e tal. Então a ideia, cara, o trabalho é todo dia pra isso. Se algum dia vai existir essa unanimidade, eu acho difícil, porque a gente tem marcas grandíssimas no mercado falando sobre e desenvolvendo também ótimos tênis.
Mas ele tá aí, batendo de frente.
Ele tá aí, batendo de frente.
Cara. É isso.
Muito bom.
Muito bom. Isso. Gostou, Fabio?
Belo episódio.
E cara, tomara que todo mundo tenha a oportunidade de botar um no pé pra correr, né?
Quem sabe lá no Bruno Covas, fazendo umas ações. É, exatamente.
Ah, chega de spoiler.
Já vou deixar vou deixar o projeto, a dica. Muito bom. Bem. É isso, Brasil.
É isso, Brasil.
Muito bom, Filipão. Pô, obrigado. Pô,
obrigado. Sensacional. Demais.
Muito bom. Estamos
demais. Falamos, cara, de tudo, de muito você, bom, da ASICS, dos tênis e tal. Já demos spoilers aí das coisas que vão olá. É muito isso, cara. Bom. Se quiser deixar alguma mensagem pra galera, suas redes sociais, falar sobre a ASICS,
boa,
contigo.
Cara, agradecer demais a participação. Muito bom, muito bom. Uma honra estar no meio da galera que participa com vocês. Só tem gente fera. Então eu me senti, falei, pô, vou estar lá no meio. Muito legal estar gravando aqui. A gente chama de Casa Tóquio esse espaço aqui na loja de Oscar Freire. É uma baita honra pra mim, pra marca, enfim. E, porra, sigam lá, sigam a ASICS. Antes de tudo, sigam @ASICS Brasil. Tudo que a marca faz está lá. Os outros canais, óbvio, né? @ASICS, ASICS Running. Se você gosta de tênis, ASICS Tênis e por aí vai. Bom, eu estou no Instagram também, fe.al. E falando um pouco, né, sobre carreira. Tem o meu Instagram também de paternidade, já que você deu a deixa. Eu vou deixar aí, lá para quem quiser seguir. @ Sonhei Ser Pai.
Boa.
Postando muito menos do que eu queria, do que eu deveria, mas sempre ali dividindo um pouco de pensamentos e tal.
Essa é a dificuldade do criador de conteúdo brasileiro.
Sempre, sempre. Vocês sabem melhor que eu. E é isso, cara. Obrigado demais. Muito foda. Muito
top.
Bom.
Valeu. E aí, essa camiseta, Fabião?
Recados, né? Importante, né? Falar das nossas novas estampas. A gente ficou muito tempo só com corrida, triatlon, né? Mas a gente já tem novas estampas.
Do ciclismo.
Do ciclismo.
É isso.
E você já estamos produzindo
foi
mais.
Foi pro ciclismo lá um tempo. Então, legal, estampas de ciclismo. Exato. Muito bom.
Feitas pela reserva, estampadas, né? Igual o Felipe tem experiência de estampa
no
Japão, né? Então, boa, são feitas pela reserva,
chega
entrega
na sua,
casa, divide em 6 vezes, isso, e você fica vestido de Stema.
Muito bom. Quem quiser ser membro do Stema também, link aqui do Catarse na descrição. Sigam a gente nas redes sociais aí, no Instagram, @StemaPodcast, Tika Wamura, Fábio Bessa, Fê.al, ASICS Brasil. Clica aqui no sininho do YouTube, segue no Spotify, 5 estrelas, tudo isso daí. Tchau.
Tchau. Tchau. Boa, muito bom, cara.